sou infeliz, eu odeio estar aqui, eu odeio a minha vida. Por favor, quero ser herdeiro.
Faz 2 meses que eu doei sangue. Isso quer dizer que eu posso doar de novo pra comer de graça.
Já que batata está sem dinheiro pro almoço.
Isso.
Tem cambista de Caribe. A gente pode achar agora aqui, ó, no Mercado Livre, quer ver? Salve, galera! Bem-vindos a mais um episódio do meu, do seu, do nosso Escapismo Emergencial. O podcast favorito de 9 a cada 8 mentirosos. Eu sou o seu host favorito, cidadão de Mentiago, e aqui à minha esquerda está ele, a besta enjaulada do anti-coach, Tiberinho. Diga seu olá, Tiberinho.
Bom dia, bom dia, bom dia, queridos ouvintes. Bom dia, mentirosos.
E ao lado esquerdo de Tiberinho está ele, o louco da coleira, doutor Chovina. Diga seu olá, Elvio.
E aí, sou eu mesmo, auto-intitulado maior e melhor podcast da Rua da Árvore, diretamente para vocês.
Perfeito. E aí, meus amigos, como que foi a Páscoa de vocês?
Foi família.
Curiosamente, passou uma maratona Velozes e Furiosos nessa Páscoa. Só queria deixar isso aí no ar.
Foi isso que tu fez?
Foi. Tem algum problema com isso?
Não, não, de jeito nenhum.
Ah, tá. Só pra saber. Você não se importa com a família?
É um filme bem família brasileira. Quem seria Pôncio Pilatos do Velozes e Furiosos? Diz aí, vamos fazer correlações da história de Jesus com a história da família.
Caralho.
Por essa ninguém esperava.
É.
Eu sei quem seria o Pôncio Pilatos. Seria o oficial superior do Brian no Velozes Furiosos 4.
Boa.
É, não faço ideia de quem é.
Vou explicar por quê. Vocês estão preparados?
Não sei se eu tô muito interessado, mas pode continuar.
Eles fazem uma negociação, que é assim, o Vin Diesel e o Brian entregam o traficante em troca do Vin Diesel não ser preso. Mas aí o Vin Diesel é preso mesmo assim.
Pô, puta mano, é justo.
Exatamente. Graças à inação do Pôncio Pilatos.
Ele disse, lavo minhas mãos.
Ele disse, lavo minhas mãos. Não tem solução, senhor.
Sabia que o nome do criador do Pilates era Pilatos? E ele trocou por causa de bullying na escola.
Mas ele trocou na escola ainda?
Não sei exatamente quando ele trocou. Acredito que sim.
Pô, duvido. Uma criança não tem poder pra trocar o sobrenome. Os pais não deixam, pô.
Adultos não tem poder pra trocar o nome, porra. Tá conseguindo esses dias agora.
Será que eu caí numa fake news?
Não, ele pode, depois de velho, começou a falar. Meu nome é Pilates.
É.
E nem Alfonso Guimarães, que mudou o nome de um jeito croto.
Pode ser, ele só chegou e falou, não, galera, meu nome é Joseph Pilates, sempre foi e sempre será. E ninguém foi, tipo, questionar, tá ligado? Ah, é? Mostra a tua identidade.
Porque agora eu tô muito... quero saber se é uma fake news.
Será que Tiberinho caiu numa mentira de 1º de abril?
Não é verdade. É o seguinte, o nome dele não é verdade, essa história não é verdade, pode cortar, Pri, corta tudo.
Corta não. Não.
Ou deixa, que é o seguinte, ele sofreu muito na escola porque chamavam ele de Pilatos.
O contrário.
É.
É, o nome dele sempre foi Pilates.
Sempre foi Pilates, isso.
Só que crianças são extremamente escrotas,
isso.
Como sempre em todos os lugares, e passaram a chamar ele de Pilatos, e aí ele ficou puto com bullying e criou uma técnica de musculação nova. Só pra lidar com bullies.
Tá dizendo, o nome dele, o nome incomum dele vem de sua descendência, ascendência grega, certo?
Certo.
E would have been spelled Pilatos, que era escrito Pilatos.
Certo.
Não sei, todas as publicações que aparecem o nome dele é falado foneticamente como Pilates. Mas, de qualquer forma, a sobrinha dele disse que lembra de o nome ser pronunciado Pilotes.
Pilotes?
Isso.
Que deu origem ao aquele...
Pilotis.
Isso.
Foi ele que inventou o prédio Pilotis.
Que, pra quem não sabe, são edifícios caixão sem a primeira parte, que toca o chão.
Isso, é como se fosse um prédio caixão onde o primeiro andar são os carros que moram.
Isso.
Ok, vamos deixar de besteira? Vamos ao que importa.
Então, eu perguntei da Páscoa porque eu queria trazer...
ovo, chocolate pra gente.
Eu queria trazer dois comentários sobre a Páscoa. Vocês receberam, vocês ganharam ou deram ovos de Páscoa pra alguém?
Não, tá inviável, né?
Tá, né?
Agora o seguinte.
Eu lembro de quando eu era pequeno, a galera contar na escola. Recebi 6 ovos da minha tia, da minha avó. Não dá mais, tá ligado?
Dá se 6 pessoas se juntarem pra dar um ovo parcelado em 6 vezes. Cada um paga uma prestação.
Eu lembro que quando eu era pequeno, tinha alguém da família que dava um ovo gigantesco, tá ligado? Aqueles ovos gigantes, 60, sei. 70, sei lá.
Sei, sei.
E era impressionante. Hoje eu fui comprar... Nem sei se vende mais, porque acho que tá no preço de um iPhone. Vende dentro de um cofre.
É um iEgg.
Porque o ovo tá R$70, pô, o ovo normal, tamanho normal. Mas Dani é professora. E aí eu me esbaldo, porque ela ganha muito chocolate e ovo.
E ela ganhou muito?
Ganhou. E além dela ser professora, ela tem problema do glúten. Então, muito do chocolate que ela ganha, ela não pode comer.
Que chato.
Pois é.
Você tem que fazer sacrifício, né, Tibério?
Aí eu como. Fazer o quê? Eu levo pra Elvinho também. A gente comeu. Foi ótimo.
Então, o que eu ia comentar é que ovos de Páscoa estão caros. E, tipo, meu amigo, vocês viram o que aconteceu com os ovos do chocolate Caribe?
Eu não sei o que você tá falando. Não sei. Não sei o que é isso.
Vocês sabem o que é chocolate Caribe, né?
O chocolate que ninguém come, que sobra na caixa, pô.
Pronto. Esse chocolate, eu gosto de chocolate. A minha irmã é fascinada por esse chocolate. Fascinada, tipo, toda vez que eu vou pra Argentina, ela pede pra eu levar 2 caixas completas de chocolate Caribe, só Caribe, pra ela. Ela é fascinada por esse chocolate. E aí, eles lançaram, a garoto lançou o chocolate Caribe, o ovo de Páscoa Caribe. E vocês não sabem o que aconteceu.
Você ficaria enojado se soubesse o que aconteceu.
Perde tudo.
Se vocês soubessem o que aconteceu, vocês ficariam enojados. Este ovo de Páscoa esgotou nos primeiros dias de venda.
Como pode? Mas eles fizeram a tiragem de 200 ovos pro Brasil inteiro.
Eles fizeram uma tiragem limitada, porque eles pensaram...
Ninguém vai comprar essa merda.
É tipo Fantaúva. É uma galera que gosta muito, mas é limitada, é nicho, né?
É. E aí, ovos Caribe estavam à venda no Mercado Livre. Chuta por quanto?
Diga.
350.
Primeiro, tua irmã comprou?
Não, não comprou porque ela mora na Argentina.
Não conseguiu.
Não. Chuta por quanto?
Quanto foi que tiverem chutado?
R$350.
Eu chuto 850.
Boa, a estupidez humana é nesse nível.
Tiberinho chegou mais perto. Você conseguiu encontrar até por R$400 um ovo Caribe. E aí, que loucura.
De quanto? Era o grandão de Tiberinho?
Não, era um ovo médio, normal. Vai, 24, sei lá qual é o tamanho médio de ovo de Páscoa.
O Caribe tem o que dentro? É morango?
Banana. Pô. As pessoas que estavam comprando sabiam disso?
Eu fico me perguntando, será que alguém pensou assim, meu irmão, eu vou comprar um Caribe porque eu sei que isso vai bombar e eu vou poder revender depois?
É que cada caixa de chocolate tem o seu Caribe, né? É, tem uma que perguntei se era morango porque tem uma caixa que vem um chocolate com licor de morango que também tem poucos fãs, talvez nenhum.
Maria está dizendo que tem cambista de Caribe.
Eu estou dizendo não, eu estou trazendo a informação. Mas e você, querido ouvinte? Quer saber mais sobre qualidade de chocolate? Dê dinheiro pra gente. padrim.com.br/escapismopodcast. Vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir significa muito pra gente. Te permitir entrar no grupo VIP, o nosso grupo exclusivo do Escapismo Emergencial, onde tem muita informação boa, muito conteúdo de qualidade. Muitas correntes que começam do nada e vão embora do nada, porque é esse tipo de grupo.
E muita explicação do mundo pop com o nosso Marcopédia.
Muita explicação de tudo, na verdade. Jogou um assunto lá...
Vai ser resolvido.
Nós temos uma junta de professores que vai dizer a origem do problema e a solução.
É como se você tivesse numa... Como é que fala quando, tipo, o aluno vai pra final e os professores têm que... Um conselho de classe. É como se você estivesse num conselho de classe. E não só isso. Tem muita coisa boa mesmo lá.
Vai e te se dar você não entende a piada, não se acanhe. Você pergunta lá, o pessoal explica. Explica a origem da piada. Tudo tá explicadinho lá.
E também vai ter sorteios de quando em quando. Vai ter vídeos exclusivos de making of e de gravações que a gente vai lançar lá. Alguns episódios vão ser inteiramente gravados e vão ser lançados lá somente para o grupo VIP. Então, muita coisa boa vem aí. E se você não puder contribuir com a gente no Padrim, não puder contribuir com a gente mensalmente, manda um Pix pra gente. A chave Pix é escapismopodcast@gmail.com. Quanto você puder contribuir, de verdade, ajuda muita gente a pagar PRI, e que faz essa edição primorosa, faz capas lindíssimas e muita coisa boa. E segue a gente nas redes sociais, no @escapismopodcast, lá no Instagram. Vai lá, manda um oi, manda uma notócia, manda seu salve. Manda um beijo pra gente, por que não? Manda o seu ovo de Páscoa favorito pra gente experimentar e ver se ele é bom mesmo. Sei lá, manda o que você quiser.
Fica a dica também de um mindsetzinho, né? De você ir coletando os caribes das caixas durante o ano todo e fazer o seu próprio ovo de caribe.
Boa!
E ficar milionário na Páscoa.
Boa! Vamos de notócia?
Vamos!
Tiberinho, traz a vinheta.
Notócia!
É seguinte, vamos pro nosso jogo das fake news.
Eita, tinha esquecido isso.
Eu não
esqueci. Que outro episódio não teve.
E assim, eu criei umas manchetes muito boas.
Foi.
E tipo, estou torcendo pra que elas aconteçam. E não só isso. Tipo, eu criei tantas manchetes boas que eu não sei qual escolher aqui pra esse jogo.
Ei, eu tenho uma pergunta técnica, jurídica, sobre esse jogo.
Pergunte.
Se alguma das manchetes inventadas por você realmente acontecerem algum dia, o jogo no qual você falou tal manchete é automaticamente anulado?
Não, porque assim como no direito, uma lei criada, ela não tem efeito...
Retroativo.
Isso, não tem efeito reverso. Então, não anula. Inclusive, isso mostra a minha capacidade de predizer a loucura que essa aventura humana na Terra está se tornando.
Essa nave louca!
Porque escapismo é o quê?
Avanguarde.
Uma louca nave avanguarde. Então vamos lá? Vamos lá, vamos pro jogo? Vocês lembram como funciona o jogo?
Uhum. Mas tem que explicar pra quem não sabe. Explica aí, Malheiros.
É o seguinte. Eu vou dar quatro manchetes aqui. Uma delas é falsa. Uma delas nunca aconteceu. Até agora. Até o presente momento não aconteceu. E os meus queridos camaradas aqui, Elvio e Tibério, nesse momento, vão tentar adivinhar. E você aí de casa, pode tentar adivinhar também. E aí, durante o episódio, eu vou lendo. E aí, vai ser... A fake news vai ser revelada por eliminação. Então, ao final, uma delas é uma fake news. E você vai descobrir ao final do jogo. Foi melhor do que tu, Tibério?
Foi.
Você estiver ouvindo no celular... A que você achar que é falsa, você clica duas vezes na tela.
Perfeito.
Vamos lá, Brasil. Posso?
Por favor.
Primeira manchete, tá? Dado Dolabella revela convite para lutar e cita possíveis oponentes. Abre aspas. Quero defender o veganismo. Fecha aspas.
Não é possível. Deus. Deus.
Manchete número 2. Homem a cavalo tenta laçar policial militar. Manchete número 3. Nova moda? Corte de cabelo à la estádio de futebol, entre aspas, vem fazendo a cabeça dos jovens na periferia de São Paulo.
Tipo Santo Agostinho, né?
E a manchete número 4. Flatulência, o novo efeito colateral associado ao cigarro eletrônico.
Tô entre as duas últimas. Eu vou na do estádio. Porque essa moda de cabelo... Nunca é moda mesmo.
Não, mas calma. Não ser moda não significa que pode acontecer.
Pois é. Mas eu vou ficar com ela. Lembra, eu não quero acreditar que é verdade.
Tiberinho.
Da Dolabella revela convite pra lutar. Eu acho que é inaceitável a Malheiros ter criado isso. Homem a cavalo tenta laçar policial. Isso acontece todos os dias aqui em Candeias. Então, tranquilo. Nova moda do corte cabelo futebol e flatulência. Eu vou de flatulência, o novo efeito colateral associado ao cigarro eletrônico.
Perfeito. Então, só pra deixar claro aqui, Elvio escolheu a moda do cabelo. E Tiberinho escolheu flatulência como efeito do cigarro eletrônico.
Tá muito felizinho. É da Dolabella, né? Tá muito felizinho ele.
Não, eu... Caralho, tô não. Tô normal. Eu tô feliz porque eu amo vocês. Posso seguir então? Primeira notócia?
Segue.
Essa primeira notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista, Carla Coelho.
Carla Coelho.
Homem a cavalo tenta laçar policial militar. Veja vídeo.
Isso aqui, pra quem acompanha o escapismo, sabe que isso aí é feijão com arroz.
Falou em cavalo.
Isso é puro suco do escapismo.
Pô, já teve bando de cavalo assalta casa lotérica, pô?
Teve cavalo em escola, teve...
Cavalo no terceiro andar.
Cavalo no elevador, né? Não rolou?
Caralho, que isso, na moral. Que coisa foda. É, eu vou ter que criar no Midjourney essa imagem.
O quê?
De um cavalo no elevador.
Eu vi esse True Lies?
Não.
Não é somente o cavalo no elevador. É um cavalo no elevador montado por Arnold Schwarzenegger.
Então vou seguir com a notócia. Um homem montado em um cavalo foi detido após tentar laçar um policial militar que fazia ronda em Colinas do Sul, no entorno do Distrito Federal. Um vídeo registrou quando o suspeito se aproximou de uma viatura da Polícia Militar e, enquanto o policial conversava com uma mulher, jogou o laço em direção a ele.
O que ele queria fazer?
Laçar o policial, porra.
Pra quê? Pra ter um policial laçado. Pra ele poder levar pra casa.
Botar no curral de policiais dele.
A situação ocorreu no sábado, dia 30. Segundo os policiais, o homem estava bêbado e assinou um termo circunstancial de ocorrência no local. O nome dele não foi divulgado.
Imagina esse termo. Sim, eu, João Travares, blá, 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 CPF tal, lacei um policial na avenida. Que foda esse termo. Tá no quadro, pô.
Porra, eu queria um termo circunstancial de ocorrência. Acho que eu vou fazer isso aqui qualquer dia desse. Ver se rola.
Pode ser mais um dos produtos do escapismo.
É, da loja. Tenha você o termo circunstancial de ocorrência da tentativa de enlaço de um cavalo. De um policial. De um policial.
É foda, um policial deve ficar. Puta que pariu, vou ter que levar esse cara. Vou ter que fichar ele. Vai ser um dia de trabalho bem bosta, eu perdendo tempo, o crime acontecendo na cidade, que fichar esse cara, e o que eu vou fazer com o cavalo dele? Eu vou deixar ele amarrado aqui, eu vou levar ele pra delegacia, ele vai em cima do cavalo, eu vou carregando ele, puxando ele pelo cavalo.
Aí ele vai perguntar pro chefe dele o que é que faz. Ô, Ferreira,
o delegado.
Cara me laçou aqui, eu tô tendo que levar ele pra delegacia. O que é que eu faço com o cavalo? Aí lá vem Ferreira, puta. Sei lá o que é que faz com o cavalo, porra.
Te vira, Figueroa.
Todo dia me perguntando merda.
Mas ele laçou, ele me laçou, Ferreirão.
Imagina o que deve rolar de bullying no refeitório lá da delegacia, tá ligado? Os caras passando, ô, pô. Doguinha foi laçado aí, boi. O tempo todo alguém deve estar falando pra ele.
Se esse cara não bate no peito e diz, aqui ninguém me laça. Ele se fudeu, ele tem que bater no peito e levantar a bandeira de que laçar ele é contra a honra.
Veja, eu sendo esse policial, eu tirava o laço de mim, dava um tapa no cavalo e fazia, vai-te embora, porra, desaparece daqui. Porque, meu irmão, eu levar um indivíduo e chegar lá na delegacia e pedir pro delegado lavrar um termo circunstancial de ocorrência, o delegado, o escrivão, eu, mais uns dois presos que estão esperando pra falar com o delegado... Todo mundo vai saber que um cara jogou um laço em mim, me prendeu no meio da rua e me arrastou, talvez, pelo chão. Alguns metros.
Mas arrastou? Acho que não arrastou, não. Acho que só pelo vídeo que eu vi aqui, ele só jogou a corda assim, né? E acho que não chegou a andar com ele laçado.
Pô, eu não vi o vídeo. Mas tudo bem. Agora fica a questão. Laçar policial é desacato à autoridade?
É, pô. É um desrespeito.
Não, mas veja, desacato à autoridade não é quando você age à revelia da autoridade policial?
Pois é, eu acho que não pode nem tocar num policial, né? Por isso que eles ficam em pé no ônibus.
Eles não podem sentar no ônibus, que se alguém tocar nele é desacato. É isso que tá dizendo.
Eles não sentam pra proteger o cidadão.
Se ele vai passar o bilhete e o cobrador toca na mão dele, o cobrador vai preso e acabou a viagem de ônibus naquele momento, porque é desacato.
Vai, segue.
Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista Marina. Um grande abraço, querida. Dado Dolabella revela convite para lutar e cita possíveis oponentes. Quero defender o veganismo.
Não tinha como inventar o quote dele.
Eu fico feliz que seja verdade, porque se ele tivesse inventado isso, esse jogo não ia ter mais como acontecer.
A onda de lutas entre celebridades no Brasil vem ganhando novos adeptos de forma constante.
Bem, é uma onda de celebridades lutando contra o atleta profissional. É muito bom isso. É muito bom, porque a galera não tem a menor chance, pô, menor.
Inclusive, teve lá um empresário qualquer que pediu pra lutar com o Popó e apanhou do Popó. E o Popó foi lá, ganhou, tipo, 1 milhãozinho. Tome. Encheu o cara de bufete. Foi pra casa.
Isso é mindset, porra. Isso é mindset.
Não é não, bicho. Caralho. E vai ter a luta lá do Jake Paul versus Mike Tyson, né?
Brasil fazendo escola. Ou não. Ou o Brasil não é o pioneiro.
Esse Jake Paul lutava com a galera. Ele é carro encrenca na internet, né?
Não, mas eu acho que ele foi o primeiro. Eu acho que ele veio junto com o Whindersson Nunes versus Popó.
Acho que ele foi bem antes. Mas ok.
Mas é, foda-se, Jake Paul. É. Arrombado que tem que se foder.
Você sabe, ouvinte, comenta aí, que a gente nem vai ler.
Não, vai estar lá no grupo VIP, pô, comentado. É só você chegar lá.
No grupo VIP, eu vou acordar quarta-feira, que esse desgraçado, esse Marco, tá em outro fuso horário. Ele ouve antes da gente, e quando eu acordo 7 da manhã, já fui escrachado.
A onda de lutas entre celebridades no Brasil vem ganhando novos adeptos de forma constante. Em alta no país desde 2022, quando o comediante Whindersson Nunes enfrentou o tetracampeão mundial de boxe Acelino Popó Freitas. Os duelos entre famosos podem ganhar um novo lutador em breve. O cantor e ator Dado Dolabella revelou em entrevista ao programa Fofocalizando... Só coisa boa aqui agora,
velho. O foda é que ele não é nem cantor, nem ator, velho.
O ator e cantor Dado Dolabella revelou ao programa Fofocalizando do SBT que foi convidado para lutar no Fight Music Show e revelou os nomes que gostaria de enfrentar na nobre arte. O carioca citou o nome de seu antigo desafeto, João Gordo, com quem protagonizou uma das maiores brigas da história da televisão.
Perfeito, pô, perfeito. Acho que João Gordo não vai não, porque ele tem mais o que fazer.
Porra! Além de João Gordo, Dolabella mencionou o ator Theo Becker, que participou do reality show A Fazenda ao seu lado. Outro nome citado pelo cantor foi o do chefe de cozinha Henrique Fogaça, conhecido pela participação no reality show culinário Masterchef.
Por quê?
Para
defender o veganismo.
Nossa, que coisa estúpida, gente.
Eu aposto que a Paola já dava um cacete nele que não ia sobrar nada.
Com certeza.
Eu fui chamado para lutar no Fight Music Show. Eu tenho várias tretas do passado que podem ser resolvidas no ringue, desde João Gordo até o Becker. Outro que eu gostaria de desafiar é o Henrique Fogaça. Uma vez eu vi uma foto dele segurando um porco pelo ânus. Aquilo foi muito grotesco, mexeu muito comigo. Queria ver se ele faz isso com alguém semelhante a ele.
Caralho,
tô disposto a lutar. Quero defender o veganismo.
O João Gordo é vegano.
Dario Dolabella quer que o Fogaça segure ele pelo cu.
É.
Foi isso que ele disse. Quero ver ele fazer isso com alguém do tamanho dele.
Dizem as más línguas que o Henrique Fogaça não é la flor que se cheire. Ele se define como anarcocapitalista.
Nossa.
Então, isso já diz bastante sobre ele, certo?
Uhum.
E o Theo Becker, dizem as más línguas, também é bem idiota. Dizem. Ouvi dizer.
E o João Gordo?
O João Gordo é a única pessoa decente e sensata desse
rolê
todo.
Mais ou menos.
Ah.
Ele foi chato com a gente só, não abriu pro rock.
Porque a gente era um bando de criança babaca.
Isso. E ele era um adulto babaca. Tá aqui minha, minha crítica.
Não, justo. E só pra gente trazer aqui um pouco do card do Dado Dolabella, certo? Podemos trazer o card do Dado Dolabella?
Uhum.
Ele foi acusado de agressão por suas ex-namoradas Luana Piovani em 2008. Caso esse que ele quebrou o braço da empregada da Luana Piovani. E pela Viviane Saraíba em 2010. Foi preso duas vezes, uma por porte de drogas e outra por falta de pagamento de pensão alimentícia. É isso, esse é o card do atleta da Dolabella.
E separado agora de Vanessa Camargo.
E separou agora. Segundo o jornal a página tatame.com.br.
Jornalismo de confiança.
E agora? E agora, Brasil? Que rufem os tambores! Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista Fabi. Um grande abraço, querido.
Tá inventando, porra. Segunda que ele inventa num episódio só.
Terceira, se você contar a manchete fake, né? Então, a notócia verdadeira é... Muito obrigado, Fabi. Apesar de nossos camaradas aqui não acreditarem que você é real, eu acredito em você. Flatulência. O novo efeito colateral associado ao cigarro eletrônico.
Eu sou vencedor da verdade, da mentira e tudo que tem entre...
É verdade.
É mentira então, também.
A notócia falsa é a que Elvio escolheu. Elvio acertou.
Ô, Malheiros, tu lê a da flatulência, depois tu lê a falsa e eu vou ler a matéria da falsa.
Vou ler a notícia real. Flatulência, o novo efeito colateral associado ao cigarro eletrônico. Os cigarros eletrônicos têm efeitos colaterais ainda menos comuns do que se imagina. De acordo com um levantamento feito por um jornal britânico, não está escrito qual jornal, e essa matéria que eu estou lendo é do site O Globo, tá bom?
Tá.
Pra deixar claro aqui. Segundo o levantamento feito por um jornal britânico, até fevereiro deste ano, um total de 1.009 efeitos colaterais foram registrados pela Agência Reguladora de Medicamentos e Produtos de Saúde do Reino Unido. Entre eles estão presentes aumento das flatulências, dor de cabeça, espirros e náuseas. Um estudo feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia afirma que os cigarros eletrônicos aumentam em 1,79 vezes a probabilidade de infarto. A sociedade ainda afirma que quase 3 milhões de brasileiros fazem uso regular desta merda.
Palavra... Lembrando que basta um infarto para você morrer.
Exatamente. Colocação muito importante.
Pode sobreviver, pode. Mas basta um para você morrer.
Mesmo que a venda e comercialização destes produtos tenham sido proibidas desde 2009 pela Anvisa.
O que é chocante é que o foco são as crianças.
É. Não é não, bicho. Não é muito absurdo. Ó, criançada, vamos fumar esse negócio aqui que não é cigarro, tá? É ótimo. Vamos fumar, criançada? Digo, vamos baforar, criançada? Nada é suspeito nessa história.
Vamos pagar influencers pra elas, youtubers e influencers.
A sociedade também alertou para o risco de intoxicação, especialmente por ingestão acidental, absorção pela mucosa oral ou contato com a pele em caso de vazamento. Desde 2019, o FDA e o CDC norte-americano têm registrado o aumento do caso de lesões pulmonares agudas graves associadas ao uso do produto de vape. E afirmam que houve óbitos de criança por ingestão acidental dos e-líquidos. É tipo líquido eletrônico. Não faz sentido nenhum.
Ele é só líquido, pô.
Além disso, os usuários apresentam alterações do DNA semelhantes às encontradas no fumante de cigarro adicional. Assim, irmão, eu tava esperando que essa notícia fosse dizer, de acordo com a sociedade British Standard University, cerca de 20% das pessoas que usam o vape peidam mais do que o normal. Mas não, não tem nada. Só tem falando, alguém achou peido. E é isso, e toma aqui, ó, cigarro causa câncer. Eu fui fisgado por esse clickbait.
É.
Mas temos a manchete fake, não temos?
Temos.
Tiberinho, tu sabe que tu tem que fazer uma vinhetinha pra fake news, né?
É verdade.
Sabe o que eu gosto? Eu fiquei muito feliz com essa manchete, porque eu consegui fazer esse trocadilho típico. Porra, eu me senti muito orgulhoso de mim mesmo fazendo essa manchete, porra.
Tá, então teve a manchete falsa. A manchete falsa, nova moda, corte de cabelo lá, estádio de futebol vem fazendo a cabeça do jovem na periferia de São Paulo, ela não existe. Porém, com o advento da internet, tudo existe. E agora, coloquei aqui no ChatGPT para ele criar uma matéria com essa manchete. Ok?
Perfeito.
Um novo estilo de corte de cabelo está ganhando popularidade na periferia de São Paulo, conhecido como corte de cabelo à la estádio de futebol. Ele entendeu que o nome do corte era esse. Inspirado nas linhas marcantes dos campos de futebol, esse corte capilar único é caracterizado por linhas precisas e padrões intrincados, esculpidos nas laterais e na parte de trás da cabeça. Impulsionado pela paixão pelo futebol e pela busca por expressão individual entre os jovens, esse estilo de cabelo tornou-se uma forma de celebrar a cultura local e destacar a identidade comunitária. Entrevistas com moradores locais revelam que muitos veem esse corte de cabelo como uma maneira de mostrar orgulho pela comunidade e pelo esporte. Para eles, é como carregar um pedaço do campo de futebol consigo, uma forma única de expressão pessoal. No entanto, alguns críticos questionam a praticidade e a manutenção desse estilo de corte, observando que nem todos têm a destreza necessária para replicar os designs elaborados. Apesar das críticas, a popularidade do corte de cabelo à la estádio de futebol continua a crescer, com salões de beleza locais sendo inundados por clientes em busca desse estilo inovador. Essa tendência evidencia mais uma vez a capacidade da periferia de São Paulo de definir tendências e redefinir os padrões de estilo, transformando a cabeça dos jovens em verdadeiros campos de expressão criativa.
Parabéns, seu robô.
Eu só fiquei triste com uma coisa. Tipo, o que eu tinha imaginado era, tipo, era o estádio, tá ligado? Não o campo de futebol, sacou? Era,
sim,
tipo, era o cabelo pra cima, parecendo aquela, tá ligado? Arquibancada e dentro, tipo, um espaço vazio. Eu imaginei muito, admito. Um campo, tipo, podia até ter o campinho, mas tinha que ter o formato do estádio no cabelo, tá ligado?
Maria Silva, mãe de um dos jovens adeptos ao corte de cabelo lá estádio de futebol, compartilha suas reflexões sobre essa tendência emergente. Com um misto de admiração e preocupação, Maria descreve como inicialmente ficou surpresa ao ver o novo estilo do seu filho, Pedro. Ela conta que, ao observar as intrincadas linhas e padrões esculpidos em seu cabelo, não pôde deixar de se perguntar sobre a praticidade e manutenção do corte.
É porque esse aí é profissional mesmo, ele faz as linhas do campo. Meio de campo, área.
Mas aí, assim, eu tô muito feliz que temos uma manchete e temos um... Eu tô muito feliz comigo mesmo ter inventado essa manchete. Tem outras muito boas. Que mesmo que vocês acertem o fato dela ser falsa, eu estou muito orgulhoso de mim mesmo. Talvez a minha vaidade esteja assumindo aqui o posto de criação e eu seja engolido por ela. Assim como Narciso, ao se olhar no reflexo, se afogou. Talvez eu seja o Narciso das fake news.
Pessoal, ainda na matéria, tem duas pessoas que vão falar aqui, que podem falar, quero que vocês escolham. Um especialista em cultura urbana e tendências sociais ou especialista em cabelo?
Especialista em cabelo, claro.
Claro. Ana Silva, uma especialista em cabelos renomada na periferia de São Paulo, oferece sua perspectiva sobre o corte de cabelo à la estádio de futebol. Ela reconhece a criatividade e habilidade dos barbeiros locais ao realizar esses cortes intrincados, mas ressalta a importância da manutenção regular para preservar o visual. Silva também enfatiza a necessidade de cuidados específicos para garantir a saúde do cabelo após a modelagem, incentivando os jovens a manterem uma rotina de hidratação e proteção dos fios.
Perfeito.
É a mesma coisa, né?
É, ele só tá se repetindo. Vamos embora? Vamos de indicação.
Rapidinho. Eu tenho um mindset curto. Aqui, ó, pra você dormir pensando nisso. Vamos?
Vamos.
Mindset fixo. R$1.000.000.
Se você der a si mesmo 30 dias para limpar a sua casa, vai levar 30 dias.
Perfeito.
Mas se você der 3 horas, vai levar 3 horas. O mesmo se aplica aos objetivos, ambições e planos.
É.
Desculpa.
Eu vou dar 15 minutos pra ficar milionário. Falou, galera.
Eu acho que ele quis dizer o seguinte. Você não precisa botar umas metas muito folgadas, não. Bota curto que vai conseguir. Quero juntar R$150.000 em 2 anos. Não. 30 dias. Pronto.
aí tu assalta e pronto.
É, eu vou ter que conseguir fazer essa meta. Ele esquece que uma casa arrumada em 30 dias, ele ignora, né? É muito mais arrumada do que uma casa arrumada em 3 horas.
É, e não só isso, né, bicho? É tipo, o fato de você delimitar menos tempo não significa nada, tá ligado? Absolutamente nada, pô.
É.
Não faz diferença você colocar mais ou menos tempo pro seu objetivo. Não faz diferença, tá ligado?
Vê, a questão é que isso funciona de algumas maneiras. Tipo, tenho meia hora pra escrever um negócio. Mas fudeu, agora tem que ser em 15 minutos. Eu consigo ainda escrever, só me apressar um pouco o passo.
É,
tá
se
ligado?
Você mudar de 30 pra 25 dias, beleza.
É, exato, exato. Ou então se você ia arrumar a casa em 8 horas e você decide, não, vou arrumar a casa só em 5 horas agora. Não vai mudar muita coisa realmente da arrumação da casa.
É.
É isso. Agora a gente pode indicar.
Então vamos.
Indica!
Elvio, indica.
Vou indicar aqui uma série que eu vi que eu achei pra lá de divertida, que é o Magnatas do Crime. Tá no Netflix. É uma série que tem alguns episódios dirigida e escrita por Guy Ritchie, que também já foi famoso por ser casado com Madonna.
Não sabia, não.
Perfeito.
E também já foi famoso por dirigir clipes da Madonna. E também já foi famoso por ser ex da Madonna. E também já foi famoso por ser um ex-ótimo diretor de cinema que abandonou a carreira para casar com a Madonna.
Que coisa incrível.
Ele fez um filme e aí o filme foi tão bacana que fizeram a série do mesmo universo. Não precisa ter visto o filme para ver a série, mas vale ver o filme sim, tá na Netflix também. É bem divertido, assim como os outros filmes dele. A maioria dos filmes dele é divertido. Vale ver.
Tiberinho, indica.
Eu vou indicar um filme que está no Prime Video chamado Ficção Americana. É com Jeffrey Wright e Sterling K. Brown. O filme é sobre um autor negro que ele escreve livros... Ele é um acadêmico e tal, tem doutorado, ele escreve livros bem pesados, bem assim, pesados de... Acadêmicos, assim, meio chatos. São de ficção, mas são livros mais cabeça, pelo que eu pude compreender do filme. E aí ele vê que isso não leva a nada, não dá dinheiro, não... ninguém compra o livro dele... E aí acontecem algumas coisas e ele começa a escrever livro meio bobajarem. E aí começa a ganhar dinheiro e a história é muito legal. Muito bem dirigido. Muitos plot twists no filme. Tem algumas coisas muito inesperadas. É muito bacana.
Muito que bem. Eu vou indicar uma cantora.
Aí temos novidade.
Temos novidade. Normalmente eu indico livro ou série e hoje eu vou indicar música.
Normalmente indica livro comunista, agora vai indicar uma cantora comunista.
Eu vou indicar a cantante Mercedes Sosa.
Ah, famosa. Minha avó gostava.
Muito famosa. Falecida já, infelizmente. Uma das maiores vozes produzidas na humanidade e ela é argentina. Bom demais. Pode ouvir. Então, fica aí a minha indicação, Mercedes Sosa. Ouçam. Bom demais. Bora?
Bora.
Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado ao Dr. Schaubiner pela música de abertura e encerramento desse podcast. Muito obrigado a você, madrinho, você que contribui com a gente via Pix. O seu apoio é fundamental para mantermos essa algazarra funcionando. E, como sempre, muito obrigado a Pri pela maravilhosa edição deste podcast, beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se, bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau!
Tchau! Este podcast foi editado por Priscila Schaubiner.